Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta. E hoje, com mais uma pauta super especial aqui na TV Banqueta, a gente está recebendo a escritora, a professora Luciana Aquino, para a gente poder falar um pouco mais, né, de literatura e falar um pouco mais também desse momento que a gente está vivendo, os Covid, como que a gente passa por esse momento e como a literatura pode nos ajudar e tem nos ajudado nesses tempos. Luciana, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui nas telinhas da TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba para a gente poder tratar desse assunto que é tão importante, né? Principalmente nesse tempo, nesses tempos de pandemia, e ela não vai passar tão cedo, né? Seja muito bem-vinda mais uma vez, viu?
Obrigada, é um grande prazer, né, estar com vocês hoje para falar não só da pandemia, mas para falar desse novo olhar que a gente tem que ter, né, com o mundo. Esse livro, ele nasceu do olhar humano, né, das nuances do olhar humano e dessa dor, né, dessa dor e dessa parada brusca que todos nós tivemos que fazer nas nossas vidas por causa desse vírus.
Pois é, para além do nosso olhar, né, como que para além do meu olhar, né, como que a gente filosoficamente pensa nisso, assim, como é que você, de onde que surgiu isso, de onde você traz isso relacionado a esse momento do Covid e tal que a gente está vivendo?
Eu perdi a minha melhor amiga, a jornalista também como eu, em abril desse ano, vítima do coronavírus. E esse livro, ele já existia, já estava planejado que fosse lançado em 2019. Porém, com a pandemia, houve mudanças, né? E eu tive que ter um olhar mais interior para a literatura. E aí eu busquei, no primeiro capítulo desse livro, o olhar da Covid, né? Da pandemia. Então, eu trouxe o olhar da dor, do medo, né? Da resiliência, da superação, dos enfermos. Então, o primeiro capítulo, eu homenageio não só a minha melhor amiga que faleceu vítima desse vírus terrível, mas também a todos os parentes, as pessoas que perderam seus entes queridos, né, durante esse período.
Eu vi que você usou um termo muito utilizado por um grande pensador latino-americano, brasileiro e mundial, que é o Paulo Freire. Você usou a metáfora que ele usava, que era esperançar, né? É tempos de esperançar. Como é que a gente percebe Paulo Freire na sua obra? Se é que tem Paulo Freire nela?
Não, o Paulo Freire, ele está na minha vida até como um mestre, né? Mas eu sou muito fã do parnasianismo, então eu trago o lirismo nos meus textos. Né, e trago dentro das poesias que tem nesse livro também, um livro de contos, crônicas e poesias, a métrica perfeita. Esperançar porque muitos de nós ainda não caiu a ficha, né, em relação ao que nós estamos passando. E muitos de nós deixaram seus sonhos de lado. Né? Então eu quis, nesse momento de tristeza, de dor, mostrar que existem coisas boas, né? Mostrar o amor, mostrar a resiliência, a superação. Tem um capítulo do meu livro que é o olhar politizado. Eu faço críticas muito, muito difíceis, muito ácidas também, sobre a nova geração, sobre a democracia, sobre o extremismo, sobre a nossa língua portuguesa. Tem um texto que chama Mataram o Português, e que eu falo dos estrangeirismos, falo dessa internetez, né, e eu uso muitos textos rebuscados no meu livro, palavras mais difíceis dentro do vocabulário da língua portuguesa, algumas palavras mortas já, mas que propositalmente eu coloquei em alguns dos textos para que essa geração, ou mesmo as pessoas que conhecem, que gostem da língua portuguesa, entenda um pouquinho a brincadeira que eu faço com as palavras nos textos, né? Tem um texto que chama Covid, o olhar da dor, em que eu caprichei termos mais rebuscados, mas justamente para a pessoa ter uma reflexão um pouco mais forte com o que eu quero passar. Porque realmente a Covid, ela trouxe um olhar da dor, né? Quem de nós não está com essa dor interior, com esse medo, com esse anseio, né? Dos novos tempos. Você mesmo falou no começo da nossa entrevista que é uma pandemia ainda que não tem tempo para acabar, né? E o meu livro, ele justamente termina com o capítulo das incertezas, né? Porque nós ainda não temos resposta para muitas coisas, né?
Pois é, aí eu queria te perguntar, às vezes eu estou com a cabeça baixa aqui, gente, é porque enquanto ela está falando, eu vou pesquisando algumas coisas também. Mas eu queria te perguntar, Luciana, sobre a linguagem, né? A gente traz hoje também uma dinâmica diferente de sociedade, um entendimento que a gente precisa ser mais célere com relação a não só os conhecimentos, mas também com relação à vida cotidiana. E a linguagem está muito dentro disso. Pensar numa linguagem mais erudita não seria hoje pensar, talvez, que a sociedade ela se desenvolveu em um outro viés, né? Em vez de metáforas, de novas linguagens, ela evoluiu para alguns contextos de linguagem em que se adapta à vida cotidiana, mais rápida, né? Mais fluida, como dizia Bauman, né? Mais líquida. Como é que a gente pensa isso, assim, e como é que você traz essa coisa da literatura, porque essa visão parnasiana, mais de forma, né? De valorização da forma, não seria um desafio muito grande retornar a esse campo? Eu acho que tudo, a vida é um eterno retorno, em alguns momentos a gente vai ter que voltar lá para a gente entender também os aspectos da nossa linguagem. Mas pensar nisso hoje, assim, e fazer essa crítica mais ácida nesse momento para a linguagem como ela está posta, não seria talvez desafiar demais a sociedade brasileira, não?
Sim, mas eu quero realmente desafiar com os meus textos. Quando eu falo um olhar abespinhado, né, quando eu brinco com a língua portuguesa aqui, e quando eu faço essas críticas, é justamente para levar o jovem, porque esse livro é um livro que eu gostaria muito que fosse para as escolas, o jovem e o professor que está ensinando a língua portuguesa, a ter uma retrospectiva. É claro que o livro não é todo assim, né? Eu dei algumas pinceladas do parnasianismo em alguns poemas, mas é um livro muito leve. Tem crônicas muito divertidas. Eu tenho, além do lirismo, eu tenho um humor muito forte nos meus textos, né? Eu tenho uma escrita muito bem humorada, principalmente nas crônicas. Então eu escolhi 5 crônicas no meu texto, no meu livro, que eu acho que vai conquistar muito os novos leitores. Né? Quando eu escrevo sobre os encantos de Minas, né? Eu sou mineira, eu quis fazer uma homenagem aos grandes artistas mineiros, do barroco aos dias atuais, ao rock and roll, ao metal, das artes plásticas até o cinema, o teatro, a dança. Então, cada texto desse livro, ele carrega um olhar. E esse olhar, ele é colocado no subtítulo do texto, justamente para que o leitor possa viajar naquele meu olhar, entendeu? E para além do meu olhar, naquele texto proposto. Então eu dividi o livro em 7 partes, não são capítulos, porque o livro ficou com 108 páginas, mas para ficar bem, bem desenhado. Então eu começo, igual eu já te disse, falando da Covid, da pandemia. Mas eu não falo só da dor da pandemia. Tem 2 textos onde eu brinco com esse olhar louco que nós estamos tendo em plena pandemia. Então, tem um texto que chama O Lado B da Quarentena, que é muito bacana. E tem um outro texto que é O Amor na Era da Covid, onde eu retrato essa nova vida que a gente está passando, os novos amores, os desamores, os casais que estão se separando, como é que fica esse olhar da psicanálise em relação ao amor, nesse momento tão difícil que a gente está passando. Nos outros capítulos, eu vou destrinchando um pouco a minha história como jornalista, a minha história como menina, o olhar da inocência. São textos muito leves, onde eu conto um pouquinho da minha história, né? Da bailarina que eu não fui, das mil Lucianas que eu consegui ser nessa vida, né? É um livro para comemorar os meus 50 anos. É um livro para comemorar a vida, onde a gente está vendo tantas pessoas indo embora, né? Então eu homenageio as pessoas que partiram, que eu chamo de almas pássaros, no início do livro, e também homenageio a vida. Essa reflexão que eu acho que a gente tem que fazer em relação ao nosso dia a dia, né? Ao nosso presente. Eu desafio, sim. Muitas pessoas, eu já estou entregando os livros em outros países, em outros estados aqui, e outros autores, pessoas ligadas à literatura, filósofos, têm me dado um feedback muito importante em relação aos textos, sabe? E pessoas também, não tão letradas, mas que acharam interessante, ainda brincaram comigo: poxa, eu vou ter que ler seu livro com o dicionário do lado.
Existe uma valorização na forma do livro?
Existe sim. Esse livro, ele nasceu, eu não sei se já te passaram isso, ele nasceu de um projeto do meu com os amigos, né? Então, esse livro só existe porque eu tive um sonho dele existir, né? Tem textos aqui que eu ganhei prêmios, né? Eu fui homenageada por uma multinacional americana, presente em mais de 100 países, com um dos textos que está nesse livro, onde eu falo justamente, isso que eu citei, Os Encantos de Minas. E eu escolhi outros textos também que falam um pouco dessa amizade, dessa empatia, desse sonho que a gente tem que deixar que exista dentro da gente. Eu falo que não existe uma palavra que é desistência na minha vida. Eu sempre insisti, sempre sonhei, sempre realizei tudo como jornalista. Sou ex-assessora do Ministério do Trabalho aqui em Minas Gerais. Eu, como jornalista, eu fiquei muito podada, muito restrita à minha escrita, porque eu cobria coisas muito difíceis, como trabalho infantil, combate ao trabalho infantil, combate ao trabalho escravo, e escrevi muitos artigos sobre isso. Nesse livro eu falo um pouquinho da minha vivência no Ministério do Trabalho também. Falo da chacina de Unaí, que foi destaque mundial, né? Então eu mexo assim, eu busco vários horários, várias nuances do olhar humano, e vou pincelando em textos, às vezes muito curtinhos, ou textos que fazem com que o leitor, ele viaje junto comigo, sabe, reflita junto comigo sobre aquilo que eu estou propondo.
Você falou que sua visão é parnasiana, mas o parnasianismo, ele tem essa crítica ao romantismo, né? Essa visão um pouco mais idealizada, né? E aí eu queria te perguntar, existe romantismo também na sua literatura? Onde que mistura ali um pouco de parnasianismo com romantismo e fica um pouco fora da... A crítica fica um pouco fora desse pensamento. Nós podemos dizer que seu livro pode ser uma visão moderna do parnasianismo contemporâneo?
Com certeza. Eu sou amante de Olavo Bilac e Humberto de Campos. Todos dois muito tristes, né? A poesia do Olavo Bilac e a poesia de Humberto de Campos, elas têm a métrica perfeita, dentro da poesia perfeita que a gente fala, mas os temas de ambos são muito tristes, né? Eu não trouxe essa morbidez para os meus poemas. Pelo contrário, eu trouxe a métrica perfeita do parnasianismo, mas em assuntos muito diversos. Então, tem poemas meus que eu falo de fantasmas apaixonados, de um picareta da década de 20. Então eu trago esse humor que não existia no parnasianismo que a gente conhece dos textos do século XIX. Né? O parnasianismo aconteceu primeiramente na França e chegou aqui, e poucos autores, né, são lidos até hoje em dia. Quando eu comento de Humberto de Campos, que realmente eu sou mais apaixonada pela poesia dele, Muitas pessoas não conhecem o maranhense, né, quem foi Humberto de Campos. E é uma pena, né? Agora, eu trabalho uma nova forma do parnasianismo, assim. Talvez uma coisa mais criativa dentro dessa métrica perfeita, mas o livro não é só de poesia, né? Dentro das poesias, sim, o parnasianismo está presente. Agora, eu sou muito apaixonada com crônicas, eu sempre li vários livros, gosto muito da crônica, do dia a dia, de contar histórias. Então, eu separei um capítulo que é só de crônicas dentro do livro, né? Então, e eu tenho uma prosa poética, eu acho que eu escrevo, eu tenho um ar de poesia realmente nos meus textos, assim. Mas eles não deixam de ser românticos. Alguns textos são mais ácidos, outros trazem um pouquinho do romantismo também.
Bom, gente, deixa eu fazer o primeiro intervalo, vou fazer o intervalo aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está falando um pouco de literatura, falando um pouco desse livro que a Luciana Aquino escreve, a jornalista Juliana Aquino. Mostra ele pra gente, Luciana.
É para além, o meu olhar, né? Para além do meu olhar. Eu quis um título que impactasse, né? E eu acho que eu acertei. Eu procurei os meus olhos mesmo, para que eu pudesse chegar a cada um de vocês, né? Na casa de cada um de vocês, na estante de vocês, na cabeceira de vocês, né? Com esse olhar, assim, enigmático, né, eu digo, né? Eu tenho um pouquinho de Moura, falo que é um pouquinho árabe, um pouco portuguesa. Aqui eu falo da minha vida também, dos meus avós, que são portugueses, né? E eu conto um pouquinho dos falsos cognatos que existem na língua portuguesa, de uma forma muito lúdica, muito engraçada. Então é um livro, assim, que eu acho que já está chegando, né, na casa de muitas pessoas. E já tá dando briga, sabia? De marido querendo ler o livro merece que a mulher. É. Já me contaram isso. Eu morri de rir. Eu falei, então vai ter que comprar outro livro, um para cada um.
Muito bem, deixa eu fazer um intervalinho. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral aqui, falando um pouquinho dessa literatura mineira, né? Parnasiana, mas de um parnasianismo mais moderno. Num minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, com a jornalista Juliana Aquino. Saia daí.